Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a segunda reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Carlos Delgado que faça a leitura da Bíblia, Efésios capítulo 1, dos versículos 15 a 21. Oração de agradecimento.
Bom dia a todos. Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. Eu peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai Glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para quem vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Amém.
Solicito à secretária, vereadora Zuma Cinello, que faça a leitura da tribuna desta reunião.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, público que nos acompanha,
perdão, vereadora,
assessoria, convidados especiais nessa manhã.
Nós vamos fazer a leitura da ata primeiro. Tá? Depois fazemos a leitura, então, da tribuna desta reunião.
Primeiro período legislativo. 4ª sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata 1 de 2024, aos 6 dias do mês de fevereiro de 2024, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a primeira reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Adenildo de Jesus Padovan, presidente; José Alves Gonçalves, vice-presidente; Zuma Cinello, segunda secretária; Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário; Antônio Egídio Rufino de Carvalho; Carlos Alberto Delgado de Davi; José Clemente da Silva Correia; Marcelo Cardoso Lemos e Paulo Roberto Inda Clenubing. Deixaram de comparecer à reunião os seguintes vereadores: Márcia Pedrazzi Fumagalli, primeira secretária, conforme decreto 109 de 2024, e José Carlos Barbosa Zácaro. Às 10 horas e 18 minutos, o presidente vereador Adenildo de Jesus Padovan, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador José Alves Gonçalves que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia. Segundo Coríntios 6, versículos de 8 a 13. Amizade com Deus por meio de Cristo. Iniciando os trabalhos, o presidente vereador Adenildo de Jesus Padovan solicitou à vereadora Zuma Cinello que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimento de tribuna livre de 2 a 4 de 2024, protocolado sob os números 93, 94, 120 de 2024. Requerimentos de 10 a 41 de 2024, protocolados sobre os números 34, 38, 43, 45, 52, 60, 64, 72, 69, 70, 77, 79, 80, 81, 82, 98, 97, 96, 108, 109, 112, 113, 115, 117, 119, 122, 123, 126, 127, 129 e 142 de 2024. Indicações de 2 a 5 de 2024. Protocolada sobre os números 34, 40, 65 e 114 de 2024. Moções de 17 a 52 de 2024. Protocolado sobre os números 36, 44, 46, 53, 54, 57, 61, 63, 67, 71, 68, 74, 75, 78, 86 a 88, 90, 92, 95, 106, 107, 111, 118, 121, 124, 131, 132, 134, a 136, 138, a 141 de 2024. Foi apreciado e aprovado em regime de urgência urgentíssima pela tramitação dos seguintes projetos de lei. Projeto ordinário número 10, protocolado sob o número 137 de 2024, de autoria da mesa diretora, que institui o programa de auxílio alimentação aos servidores públicos ativos da Câmara Municipal de Uruguaiana. Aprovados com 7 votos sim e 3 ausência. Projeto de lei ordinária 11. Protocolo 144 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre contratações por tempo determinado de profissionais para compor o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, SISMET, vinculado à Secretaria Municipal da Administração, SECAD. Aprovado com 8 votos, sim, 2 ausências, projeto de lei ordinária 12, protocolado sobre o número 145 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação de médicos de família e comunidade para entregar as equipes da Estratégia de Saúde da Família ESF. Aprovado com 8 votos, sim, 2 ausências. Projeto de lei ordinária 13, protocolado sobre o número 146 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 500 mil. Aprovados com 7 votos sim e 3 ausências. O projeto de lei ordinária 14, protocolado sobre o número 147 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à Associação das Escolas de Samba, primeiro grupo de Uruguaiana, a SESGRO, no valor de R$ 500 mil, visando a realização do Carnaval Fora da Época 2024, aprovados com 7 votos sim e 3 ausências. Por solicitação do líder do governo, vereador Carlos Delgado, de Davi, com a aquiescência dos demais pares dessa casa, foi aprovada a inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos. Projeto de lei número 13, protocolado sobre o número 146 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 500 mil. O projeto de lei ordinária número 14, protocolado sob o número 147 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social às associações das escolas de samba do primeiro grupo de Uruguaiana, a SESGRO, no valor de R$ 500 mil, visando a realização do Carnaval Fora da Época 2024. Às 10 horas e 10 minutos, às 11 horas e 10 minutos, o presidente vereador Adenildo de Jesus Padovan suspendeu a reunião para as comissões técnicas da casa se reunirem e exará-se os pareceres aos projetos supracitados. Reiniciando os trabalhos às 11 horas e 48 minutos, o presidente vereador Adenildo de Jesus Padovan solicitou ao vereador José Alves Gonçalves que desse continuidade à leitura dos documentos constantes da ordem do dia. foram apreciados em discussão e votação únicas os projetos de Lei Ordinária 13, protocolado sobre o número 146 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$500 mil, aprovado por unanimidade dos presentes, número 14, protocolado sobre o número 147 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social às associações das escolas de samba do primeiro grupo de Uruguaiana, a SESGRU, no valor de R$500 mil, visando a realização do carnaval fora de época 2024. Aprovado com 8 votos sim e 3 ausências, foi aprovada a representatividade dessa casa no evento, conforme convite 2, protocolado sob o número 143 de 2024, dando continuidade ao presidente vereador Adenildo de Jesus Padovan, solicitou ao vereador João C. Alves Gonçalves que realizasse a leitura dos documentos da matéria do expediente justificativa de ausência parlamentar de 1 a 4 de 2024, protocolado sobre os números 44, 89, 130 e 133 de 2024. O presidente vereador Adenildo de Jesus Padovan solicitou aos líderes de bancada que façam as indicações dos membros que comporão as comissões especiais de projetos de lei complementar, os projetos de emenda e lei orgânica do município que serão desarquivados e voltar a tramitar nessa sessão legislativa. Serão encaminhadas comissões técnicas da casa em regime ordinário. Projeto de lei 207 de 2023, protocolado sobre o número 2912 de 2023, de autoria do vereador Paulo Inda Klenubing, que denomina Luiz Mauro Gomes, a Rua C, do Conjunto Habitacional Dr. Olavo Rodrigues. Projeto de lei 208 de 2023, protocolado sobre o número 2931 de 2023, de autoria do vereador Paulo Roberto Inda Klenubing, que denomina Egonzil, a Rua O, do Conjunto Habitacional Dr. Olavo Rodrigues. Projeto de Lei 1 de 2024, protocolado sobre o número 28 de 2024, de autoria do vereador José Clemente da Silva Correia, que declara de utilidade pública a Sociedade Esportiva e Recreativa Escola de Samba, Bambas da Alegria. Projeto de Lei 7 de 2024, protocolado sobre o número 91 de 2024, de autoria do vereador José Clemente da Silva Correia, declara patrimônio cultural de natureza imaterial no município de Uruguaiana a cultura, a arte, a religião e a tradição dos povos de terreiro e as comunidades tradicionais de matriz africana. Projeto de Lei 8 de 2024, protocolado sobre o número 110 de 2024, de autoria do vereador José Clemente da Silva Correia, que veda a nomeação pela administração pública direta e indireta de Uruguaiana de pessoas condenadas pela Lei Federal 11.340, de 7 de agosto de 2006, e projeto de Lei 9 de 2024, protocolado sobre o número 116 de 2024, de autoria da bancada progressista, que obriga a substituição de sinais sonoros estridentes por sinais musicais ou visuais adequados a estudantes com transtorno do espectro autista, TEA, nos estabelecimentos de ensinos localizados no município, correspondências recebidas a diversos e-mail 1 e 2 de 2024, 23 de 2024, ofício sem número protocolado sobre o número 106 de 2024 do Executivo, ofícios número 6 a 22 de 2024, correspondências expedidas a diversos ofícios 126 a 161 de 2024, ao Executivo, ofícios de 2 a 13 de 2024, e autógrafos legislativo de 1 a 5 de 2024, o período das comunicações. Foi usado pelos seguintes vereadores: José Clemente da Silva Correia, José Alves Gonçalves e Adenildo de Jesus Padovan. Registram-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontram-se arquivados em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente e vereador Adenildo de Jesus Padovan, invocando o nome de Deus, às 12 horas e 25 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kerly Medeiros Matoso Bender, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramão Barbate Filho, aos 6 dias do mês de fevereiro de 2024. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Zuma. A ata está em discussão. Coloque em votação os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura da tribuna desta reunião.
Às 10 horas e 15 minutos, conforme requerimento de tribuna livre número 1 do vereador Egídio Carvalho, participa da reunião o senhor Leone Samuel Estiverria, presidente da Sociedade Espírita Paz em Jesus, para explanar sobre os 80 anos da entidade.
Pois não, senhor.
Senhor presidente, eu gostaria de usar da palavra.
Com a palavra o vereador Egídio Carvalho.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentando a senhora vereadora, cumprimentando aos senhores vereadores. Julguei importante hoje aqui trazer os representantes na pessoa do senhor presidente, Leonia Tcheverri, a Sociedade Espírita Paz em Jesus, que completa 80 anos de atividades em Uruguaiana. É um trabalho social extraordinário, é um trabalho espiritual, e para quem não conhece, o Espiritismo não é uma seita, não é uma religião, e sim uma doutrina. O senhor Leoni se faz acompanhar do secretário Fábio Galharreta. Eu gostaria que aqui estivesse o Leoni usando dos microfones aqui da Câmara Municipal de Vereadores nessa sessão especial, para que nos dissesse o que significa o Espiritismo para todos nós. Por favor, Leoni, tenha bondade.
Tribuna está à disposição do senhor Leonel.
Que Deus e Jesus esteja com todos nós e a paz do Senhor se faça nos nossos corações sempre. Excelentíssimo senhor Adenilson de Jesus Padovan, digníssimo presidente desta casa. Excelentíssimos senhores vereadores, demais pessoas que aqui se fazem presentes, que a paz divina sempre seja resplandecente em toda atividade do bem, da caridade, do amor e da fraternidade. Fui convidado à lembrança do nosso irmão Egídio para falar sobre a Sociedade Espírita Paz de Jesus. Evidentemente, é uma instituição com 80 anos de existência, a serviço do bem, da caridade, do amor, da fraternidade. O Espiritismo é uma doutrina filosófica, científica, com fundamentos religiosos, baseados nos ensinamentos morais do Divino Mestre Jesus. O bom espírita é aquele que luta contra as suas imperfeições morais. Este é o bom espírita. Viemos, somos todos criaturas, filha de um Deus único, sem religião, sem cor, sem raça e sem nada que nos manche a vida. O Espiritismo, ele está aberto para todas as criaturas em todos os segmentos. Nós estamos hoje comemorando 80 anos de existência, e agradecemos aqueles bravos companheiros lá naquela idade, de, em 1944, onde as dificuldades eram bem maiores e as diferenças religiosas eram outras, fundaram essa instituição. Eu vou mencioná-los, o nome deles. Na presidência, Gualdério Cassiá. Na vice-presidência, José Flores Machado. Primeiro secretário, Belfonte Correia de Melo. Segundo, Pedro Braseiro. Primeiro tesoureiro, Clarimindo Espíndola. Segundo, Maria Virgínia da Rosa. E na biblioteca, Darcila Vidal. O conselho fiscal, Apolinário Queiroz, Eugênio Anacleto Gomes e Brasiliano da Rosa. Estas criaturas tiveram a feliz ideia de semear a primeira semente que deveria fertilizar, porque traz consigo um conteúdo filosófico, científico, religioso, aonde nós não somos obrigados a ser espíritas. Nós, espíritas, sabemos que a missão do espiritismo é levar o conhecimento a todas as criaturas, principalmente na área espiritual. Nós não temos religião específica, nós não discriminamos credos religiosos. O espiritismo hoje, depois de todo esse período, nós estamos localizados na Júlio de Castilhos 2149. E vendo a missão que a doutrina traz, nós resolvemos sair às vilas. Hoje, nós temos 5 extensões na cidade e 1 extensão na barragem de São Churi. Onde nas vilas nós temos 3 casas que têm suas obras construídas, graças à ajuda de muitos abnegadas criaturas que entenderam o processo de caridade e de fraternidade que o Espiritismo semeia. Nas vilas nós damos alimentação, damos reforço escolar, levamos o Evangelho a todas as criaturas, não perguntando a sua religiosidade. A nosso objetivo é plantar a semente do bem, é plantar aquilo que Jesus deixou para todos nós, porque Jesus não teve credo religioso. Ele trouxe o conhecimento para todos nós, nos lembrando o que já está na nossa consciência. Não foi simplesmente trazer aquilo que nós não sabíamos. Na verdade, todos nós sabemos as leis divinas e sabemos quando estamos equivocados em relação a elas. Mas, ainda assim, nós vivemos num mundo de provas e expiações, de grandes sofrimentos. A instituição espírita tem o objetivo de atender crianças, idosos, e lá nas vilas nós damos refeição, reforço escolar, levamos a todas as pessoas as lições do Evangelho. As mães ensinamos, tem um período onde a gente conversa com os pais das crianças, para que essas crianças tenham no futuro um mundo melhor, onde elas possam distinguir entre as viciações do mundo atual e aquela outra questão, que é a questão mais difícil, que é dizer não a tudo que se é oferecido pelas ruas. Então, é um dever nosso moral e que zelamos por tudo isso, à espera de que um mundo melhor faça-se através da boa semente. Todas as instituições religiosas para nós são boas, necessárias e úteis, porque trazem a nós, homens, a necessidade de conhecimento das verdades que Jesus muito anunciou a nós. E ele foi claro quando disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não disse que a religião espírita era melhor e não disse que ninguém era pior. Ele falou que todos nós temos condições de fazer um mundo melhor. Esse é o objetivo, acredito, de todas as religiões, mas, lamentavelmente, nós viemos passando por muitas dificuldades, muitos problemas são surgidos, e a gente se questiona muitas vezes por que as criaturas ainda não perceberam que podem ser distintos, podem ser notados pelo público, fazendo bem e agindo de acordo com as leis divinas. Então, é um problema social que cabe a todos nós, tanto religiosos como a todos os outros componentes de toda a máquina administrativa do mundo, um mundo melhor, onde não vamos pregar simplesmente os valores da matéria, mas vamos ensiná-los que os valores espirituais são muito importantes, são mais importantes ainda. Nós, espíritas, acreditamos e temos certeza que nós nascemos muitas vezes e voltaremos aqui muitas vezes para reparar todos os nossos enganos, todos os nossos equívocos, porque ninguém passará sem pagar até o último centil. Essas palavras são do Divino Mestre Jesus. E ele disse mais: um dia todos estarão na glória comigo, mas um dia não se perderá do meu rebanho uma só das ovelhinhas. E quando nós percebemos que a vida não termina com a morte física, nós começamos a ter um outro sentido do que estamos fazendo no presente. Porque que a gente nota é que muitas pessoas acham que esse momento de vida vale tudo. Então qualquer coisa está valendo. Não, o Espiritismo vem para esclarecer que não. Os valores espirituais são fundamentais e os valores morais ainda são as decisões de um futuro melhor. Cabe a nós, espíritas, a tarefa de levar os ensinamentos. Agora, o mundo e o amanhã cabe àqueles que vão vir e nós, religiosos, ensinaremos a eles qual é o caminho a seguir. A doutrina espírita, a nossa casa, zela por tudo isso. Os trabalhadores da doutrina espírita são todos voluntários, todos voluntários. Nós não cobramos para ninguém nada que fizemos. As pessoas no Espiritismo, muitas pessoas se curam, como se curam em todos os credos religiosos. A função do Espiritismo não é curar as pessoas. As pessoas curam-se quando elas modificam suas formas mentais, a sua vida, se afugentam das coisas equivocadas que cometem e começam a pedir o clamor divino. E Deus, que é bom e que é justo, atende as criaturas e elas se sentem fortalecidas e melhoradas. Então, nós, espíritas, somos meros instrumentos da bondade e da benevolência de Deus. Por isso a preocupação nossa com o futuro das crianças, com a educação das crianças, com os ensinos dos pais, levando eles a repensar as suas atitudes atuais. Para que amanhã não sejamos nós, nossas consciências, nos culpando pelos equívocos que a própria sociedade comete. Quando nós é dada a oportunidade de levar algum esclarecimento interessante, algum momento feliz, onde a gente possa dizer: eu me esforcei, eu fiz tudo o que eu podia, mas eu não posso impor a ninguém. A cada um de nós foi dado o livre-arbítrio, o direito de escolha do que quer saber da sua vida. E quando nós percebermos que nós não vamos poder mais negar que não sabíamos o que estamos fazendo equivocado, nós vamos tomar a decisão: não vou fazer isso. Porque isto está de desencontro com a lei divina. E a lei divina é bem maior que as leis dos homens. As leis dos homens se modificam, se transformam a todo momento, de acordo com as necessidades e o processo evolutivo. Mas as divinas são eternas, são permanentes e são para todos indistintamente. Todos somos iguais. Em um de nós é diferente perante Deus. Possamos diferentes na sociedade em que vivemos por uma série de discriminações que ainda existem, que são equivocadas. O Espiritismo não prega isso. Prega o amor para todos iguais. Não importa o que ele esteja fazendo da vida dele. Importa que ele pense, modifique, se transforme e se torne uma criatura melhor para ele e para a própria sociedade. Então nós, espíritas, passamos algumas dificuldades para alcançar todos os objetivos. Mas temos que agradecer a muitas criaturas, muitas pessoas que têm nos ajudado sempre. Né? Agradecer algumas instituições também que nos ajudam. E a Casa Espírita Paz de Jesus tem dois eventos importantes no ano que mantém a nossa instituição. Nós temos um café colonial e uma janta da solidariedade. O café colonial sempre no inverno, e a agenda da solidariedade se dá mais em novembro e outubro. Nessas duas datas a gente sempre faz todos os anos. Tudo que se faz nessas duas eventos são dos voluntários do Padre Jesus. Nós fizemos tudo. E fizemos e oferecemos, vendemos os ingressos e temos mantendo a sociedade, além de que cada trabalhador espírita, cada um que trabalha, de acordo com o regimento interno, ele tem que ser sócio da instituição, tem que contribuir para que manter a instituição, para que aquele dinheiro que entra na sociedade espírita possa sair para ajudar aquele que está mais necessitado do que nós. Então hoje nós estamos nas vilas. Nós temos uma casa na vila, ali, bem pertinho, lá nas áreas verdes. Temos a extensão 2, na Cili Lisboa, que agora trocou nome para Dona Diva Zabra. Temos umas aqui na Rodrigues Portugal, no Cabo Quevedo. Essa é a maior de todas. Ali tem refeitório para 125 crianças que nós damos refeição para elas. Por que que nós resolvemos dar refeições para elas? Porque muitas delas, quando levavam a comida, elas não comiam. Então nós levamos ela para lá, levamos a lição do Evangelho, reforço escolar, ela come as refeiçõezinhas delas e vai para a sua casa. Temos lá nas áreas verdes também uma casa grande, onde atendemos todos aqueles pessoal que deu uma alimentação lá para mais de 300 pessoas. Temos uma aqui no Morro do Piolho que a gente não pode construir, fizemos um galpão, onde atendemos uma infinidade de pessoas também com alimentos, com roupa, com tudo que foi doado para a sociedade espírita, ela segue o destino para que se compôs. Nós não pegamos um real de ninguém se dá um recibo, e todos os bens são distribuídos para aqueles que têm mais necessidades. Então nós viemos fazendo esse trabalho, além de ter o trabalho espiritual, temos mais de 150 trabalhadores, todos voluntários, presidente, ninguém ganha nada. Porque aprendemos o que disse Jesus. O que é te dado de graça, você não pode cobrar, não deve cobrar. Então nós temos médios curadores, médios de tudo que é tipo. E eles fazem a parte deles que tem que fazer. E nesse momento a casa com 80 anos passa por uma grande transformação espiritual, aonde chega espíritos de grande porte espiritual para nos ajudar nessa tarefa mais significativa, que é justamente para ajudar as pessoas a se recuperarem a sua saúde, fazerem as suas transformações, as suas modificações, para que nós possamos agradecer a Deus permanentemente por ter permitido as religiões, por nos ter permitido também fazer parte desse momento, desse trabalho tão profícuo e tão maravilhoso. Acredito que deixo à disposição de alguém que queira fazer alguma pergunta e que a luz e a paz de Deus e do Divino Pai se faça resplandecer no coração de qualquer um de nós, em qualquer momento. Possam nos visitar, possam ir nas nossas casas, estamos de portas abertas.
A palavra está à disposição dos vereadores. Só quero aproveitar o sempre profícuo requerimento do vereador Egídio, quando utiliza das tribunas livres, e cumprimentar o querido amigo Leoni, nosso profissional da área do comércio exterior, um dos mais antigos em atividade no Rio Grande do Sul, dos mais experientes, que é amigo da minha família, do meu avô, do meu pai, uma grata satisfação, e também cumprimentar o Fábio Galarreta, que é sogro do meu irmão. Eu perguntei para ele qual que é o nosso grau de parentesco, a gente não sabe dizer, mas o Fábio Galarreta é sogro do meu irmão.
É com sogro.
É com sogro.
Com sogro.
Com sogro. Fazer um vale nele hoje. Inclusive, agora há pouco nasceu a Clarinha, que é a neta do Fábio Galarreta, minha sobrinha. E é uma satisfação recebê-los, os cumprimentos, a todo o trabalho que vocês representam, que a gente acompanha, mesmo que de longe, mas acompanha o trabalho social que é realizado por vocês, pelas equipes, pelos grupos, e é, muitas vezes vocês chegam onde o Estado não chega, onde o poder público não chega, levando não só boas experiências, atendimento às pessoas que mais precisam, mas também uma esperança, uma expectativa de dias melhores. Então fica o reconhecimento da Casa Legislativa e os meus cumprimentos ao vereador Egídio pela propositura e também um consideração, um abraço à sua família e a todos os guris que eu sei que estão lá na labuta. Muito obrigado.
Eu agradeço ao vereador, né, meu amigo particular também, pelos elogios da nossa casa, né. O espiritismo tem um defeito, né, que não é defeito, é uma virtude diferenciada. Nós não somos muitos de elogios, né? Nós também não nos sobressaímos na sociedade para ganhar méritos, mas fazemos um trabalho mais voluntário para todas as pessoas, independente da sua religiosidade. Nós nunca forçamos nenhuma criança a trocar de religião. Nem se fala nisso. Nós nunca dissemos para ela que a religião do pai dela, da mãe dela, está errada. Não se faz isso. Nós sempre dizemos que quem procura Jesus, em qualquer credo religioso, esse merece já um prêmio numa sociedade que está comprometida com o mal. Então, nós temos que nos incentivar, nós temos que nos unificar, nós temos que nos enxergar como irmãos, como Jesus nos enxerga até hoje. Então, esse é um recado que nós deixamos para todos os credos religiosos, né? Que possamos nos visitar, que possamos nos abraçar, que não possamos ver os defeitos que alguns trazem ainda consigo, mas vejam que eles também procuram fazer o bem. Falando em bem, eu não posso, me vem à lembrança uma coisa bastante estranha. Aqui nesta terra, eu me lembro que quando eu era jovem, criança, eu vim numa família pobre. Ninguém ajudava ninguém. Os ricos, os verbos que tinham mais, moravam para cá. E os mais necessitados moravam mais no arrabalde. Isto foi mudando com o tempo, quando a gente percebeu, né? Havia uma pessoa na cidade que foi o primeiro a distribuir auxílio às crianças e aos necessitados. Parece mentira, porque essa pessoa era considerada uma pessoa má, ruim, de má vida. No entanto, o coração e o sentimento desta pessoa era nobre. E hoje ela está muito bem no mundo espiritual. Porque Deus, quando vê que você é capaz de dividir com alguém, você não é mau. Essa pessoa se chamava Ivo Rodrigues. Foi o primeiro que ajudou os pobres. Quando você ia lá vender alguma coisa, ele pegava e vendia para ti e te mandava passar lá no refeitório para dar café, dar coisa, comer. Ele te fazia isso. Ele não te deixava no meio ali, te plantava lá para o fundo. E você saía dali satisfeito com um presentinho que sempre ele te dava. Pegava um carrinho, ia nas vilas e ajudava os necessitados. Faça uma questão, será que alguém de nós faz isso? Será? O Espiritismo espera que sim. Esse é o ensinamento. Essas crianças hoje têm condições de estudar. Na minha época não se tinha. Você estudava até a quinta série primária e disputava depois uma vaga no colégio público ali, que se chamava Dom Hermeto, e lá estavam aqueles que tinham mais condições. E como eles tinham colégios de mais condições, eles passavam e os outros ficavam. Eu tive uma sorte feliz, porque fui escolhido, porque tinha duas professoras santas que me orientaram naquela época, quando eu estudava num colégio chamado Ernesto Dornelles, no Prado da Bicicleta. Essas duas mulheres, ainda a dona Darcy Barcelos está viva, com 95 anos. E eu fui escolhido para estudar no Colégio União. Maravilhosamente consegui me estudar, consegui sair e apaguei no Espiritismo, onde sentia, vi que ali me dava a possibilidade de melhorar os meus pensamentos e fazer o bem. Essa é a tarefa nossa. Não importa quem erre, não importa que você tenha equívocos, você tem o direito de se corrigir. E você tem o direito de ser feliz. Que a luz e a paz de Deus esteja com todos. Muito obrigado.
Com a palavra a vereadora Zuma Sinello.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, público que nos acompanha. Nesta manhã, quero cumprimentar a Tânia Herrera, essa guerreira de Uruguaiana que nos visita nesta manhã. Presidenta Tapur, muito bem-vinda. Quero cumprimentar o seu Leone, senhor Fábio, bastante emocionada, tocada com as palavras do senhor Leone, né? E passa um filme na cabeça da gente, né, pessoal? E ver a dedicação o amor, né, de um grupo de pessoas. Porque, seu Leone, quando a gente vê, quando a gente vê a necessidade das pessoas, quando a gente se depara, né, com situações, a gente esquece de placa. E eu vejo no trabalho de vocês uma mão estendida a quem mais precisa. E olhando as imagens ali do trabalho da Sociedade Espírita Paz em Jesus, eu fiquei muito tocada. Confesso que eu não conhecia, eu ouvia falar, mas não conhecia tão de perto como conseguimos ver hoje, através das imagens do trabalho que os senhores têm realizado pela comunidade uruguaianense. E muito bem frisado, muito bem falado a quem mais precisa. Então, eu deixo aqui as minhas congratulações, o meu carinho, o meu abraço a essa instituição que tem feito muito por Uruguaiana, tem feito muito pela nossa sociedade. Que Deus continue abençoando, iluminando os senhores nesta caminhada. Eu estava lendo um livro que se chama Nos Passos de Jesus. O que Jesus nos ensinou? Semearmos o amor sobre essa terra. E é o que os senhores têm realizado. Deixo aqui os nossos parabéns e que continue fazendo o bem sem olhar a quem. Obrigada, senhores.
Eu agradeço, né, porque também o passo tem uma característica diferente, né? Nos 80 anos, o PAS teve só 10 presidentes. Os presidentes do PAS ficam um bom tempo. E não às vezes porque as pessoas, eles são aqueles que mais têm condições. É pela obra e pelas pessoas que cercam a gente. Então a gente vai ficando. Eu, por exemplo, faz 25 anos que sou presidente do PAS. E no meu mandato a gente funda todas as extensões. E todas aquelas pessoas que estavam desde o princípio, muitas já desencarnaram, e os outros continuam, e nós temos um grupo muito forte. Quando chega a época da eleição, não, vamos ficar como está, vamos arrumar mais gente para trabalhar, vamos mais voluntários, e agora mesmo nós começamos a fazer uma transformação com mais gente, mais grupos de estudo, porque o espiritismo tem que estudar, tem que gostar de leitura, tem que gostar de saber, de aprender, de compreender, para poder fazer aquilo que realmente tem que se fazer. Então nós estamos cada vez nos unindo mais e levando a sociedade, pedindo auxílio da sociedade. Eu tenho recebido alguns auxílios, nós recebemos sempre, né? Mas às vezes a gente tem dificuldades. Por isso que eu vou pedir uma reunião com alguns vereadores para falar sobre algumas dificuldades que as instituições espíritas estão sofrendo, e não sei se as outras religiões também estão sofrendo, mas vou pedir para fazer uma reunião futuramente, se possível, para conversarmos um pouco sobre esses assuntos, para ver se a Casa Legislativa poderá nos auxiliar. Sei que o que acontece não é de competência direta do Legislativo aqui, mas a pressão sobre as coisas que estão equivocadas tem que ser corrigidas. Isso é uma coisa natural na sociedade e é uma coisa bastante interessante. Quando as leis são feitas, elas são cumpridas por todo cidadão. E quando as leis são vencidas, elas continuam sendo exercidas por aqueles que deveriam respeitar as leis. Esse é um problema que não pode mais acontecer. Então, eu vou pedir a ajuda de vocês, se puderem alguém me receber aí, marcar uma hora, né? Eu virei conversar, né? Para que a gente possa entender melhor, né? Para que a gente possa ter um pouco mais de condições de fazer o trabalho melhor, porque nós temos dificuldades financeiras, temos dificuldades porque nós não deixamos de dar alimento. Então toda vez que falta nós nos unimos e compramos. Eu agradeço mais uma vez, não sei se eu encerrei, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu souber, eu responderei. Se eu não souber, eu direi que voltarei depois, ou passarei, corresponderei depois. Mas, normalmente, as perguntas a gente pode respondê-las.
Vereador Marcelo.
Doutor Leoni, desculpa retomar a palavra novamente, mas aproveitando a sua manifestação, tem um trecho do livro Pequeno Príncipe, Saint-Antoine-Exupéry, em que o pequeno príncipe viaja de planeta em planeta, e ele encontra um planeta que tem um rei. Aí quando o rei encontra ele, enxerga ele, um súdito. E o pequeno príncipe diz: eu não sou o seu súdito, eu sou um viajante. O rei não dá bola pro príncipe, diz: um súdito, ordeno que sejas meu ministro da fazenda. E o pequeno príncipe responde: eu não posso ser seu ministro, eu estou em viagem. Então ordeno que seja o meu auxiliar direto. Eu não posso, eu estou em viagem. Até que o rei dá de ombros e diz: então eu ordeno que sigas viagem. O pequeno príncipe, surpreendido, diz: que rei és tu que muda de ordem conforme a vontade do teu súdito? Aí o rei responde: que rei seria eu se desse uma ordem que o meu súdito não pode cumprir? Isso é para corroborar a sua história. Muito obrigado.
Obrigado.
Senhor Leoni, a Casa Legislativa parabeniza pelos 80 anos de fundação da Sociedade Espírita Paz em Jesus, cumprimento o senhor, reconhecendo o trabalho que vocês desenvolvem na nossa sociedade. Diga-se de passagem, conversava aqui com a vereadora Zuma, um trabalho social muito lindo, muito abençoador, de uma vez que temos uma sociedade tão carente, como diz bem o vereador Marcelo Lemos, aonde o poder público não chega, o trabalho das entidades chega solucionando problemas e também fazendo o bem maior, que é o amor, e sem questões e distinção de placas denominacionais ou credos religiosos, mas fazer o bem sem olhar a quem. Parabenizamos então pelos 80 anos, convido também o senhor Fábio, que está presente, e o senhor Leonil, para que possamos juntos fazer um momento, um registro fotográfico da presença dos senhores aqui. Estamos à disposição, a Casa Legislativa, sempre que vocês necessitarem. Interrompemos então a nossa sessão para um registro fotográfico. Vamos reiniciar a sessão. Passamos então à ordem do dia. Solicito a vereadora Zuma Ancinella, nossa secretária, que faça a leitura dos requerimentos.
Ordem do dia, requerimentos, serviços diversos ao Executivo. Requerimento 42, 43, 45, 46. Protocolo 149, 150, 156, 157 de 2024. Do vereador Marcelo Lemos, reposição de lampas em diversos locais, patrulhamento nos locais indicados, recolhimentos de lixo, limpeza e conservação no terreno ao lado da Igreja dos Mormons, na Albertino Pires. Requerimento 44, protocolo 155 de 2024. Vereador Clemente, adoção de medidas junto ao comércio local.
Peço a palavra aí, presidente.
Com a palavra, o vereador Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Padovan, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário e comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. O nosso requerimento, senhoras e senhores vereadores e comunidade, é em decorrência de uma constatação que fiz nesses dias de calor intenso, onde algumas lojas do comércio fizeram algumas promoções e deu aglomeração de público nesses locais. E mesmo conversando com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pedindo que buscasse ver frente à legalidade alguma ação em razão disso, nós queremos formalizar isso. Por quê? Nesses locais, eu parei para ver, não tem banheiro disponível para essa quantidade de pessoas, não tem ali com esse calor uma fonte de água potável para que elas pudessem também tomar uma água, e poderia ou pode ocorrer, frente a uma situação dessas, inclusive um problema grave de saúde. É muitas pessoas aglomeradas no mesmo local, né, sem as condições sanitárias, porque a loja não tem obrigação, o espaço comercial não tem obrigação de ofertar banheiro para todo esse público, e não tinha ali também água. Nós estamos falando de um caso os casos quase que pontuais. Há calor extremo nesse momento, mas é necessário observar essas questões. Então, o pedido é para que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico verifique isso, porque é uma questão até mesmo humana, porque as pessoas que estavam ali se estendiam praticamente por um quarteirão e não tinham essas condições. Obrigado, senhor presidente.
Consulto os vereadores se há requerimento verbal.
Eu pedi, presidente, ao vereador Cristiano, que eu quero que se manifeste sobre o espaço de requerimento verbal, porque a bancada do PDT, o vereador Marcelo, vai fazer um. Quero que autorize.
Com a palavra o vereador Cristiano.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras presentes e o público que nos acompanha pelas redes sociais. Eu vou disponibilizar, passar o nosso tempo ao nosso colega, o vereador Clemente.
Com a palavra, o vereador Clemente.
Muito obrigado, vereador Cristiano. Senhoras e senhores vereadores, senhor presidente, nosso requerimento verbal, e há pouco conversava com o vereador Delgado ali na sala da presidência, em relação à prorrogação do REFIS, que o REFIS, ele encerra hoje aqui na Prefeitura Municipal, e desde manhã a gente está ouvindo manifestações da população através da imprensa, e também pessoas que vieram à Câmara de Vereadores. Nós precisamos que o Poder Público, a Prefeitura Municipal, veja a legalidade da prorrogação e as condições, se é também possível estender hoje à tarde os atendimentos, durante toda a tarde, para que atenda o maior número de pessoas da comunidade. Mas também verificar a legalidade, se hoje ainda, agora, nesse período aqui, que nós estamos na reunião, é possível ou não enviar. Eu pedi isso bem mais cedo para o secretário de Governo e secretário da Administração. Esperamos uma resposta ali, se é viável ou não. Muito obrigado.
Mais algum vereador queira fazer algum requerimento verbal?
Requerimento verbal, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Marcelo Lemos.
O vereador Marcelo Lemos vem respeitosamente, com base no que preceitou o artigo 146 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine aos setores competentes que prestem as seguintes informações. Qual é a causa específica da falta de acesso à internet na farmácia municipal? Quais medidas estão sendo tomadas para resolver esse problema de forma rápida e eficaz? Existe um prazo estimado para o restabelecimento dos serviços de entrega das fraldas descartáveis? O requerimento se justifica tendo como base que a farmácia popular encontra-se sem acesso à internet, o que resultou na suspensão da entrega das fraldas descartáveis aos usuários. Tal situação tem causado transtornos significativos aos cidadãos que dependem desse serviço essencial para o cuidado de seus familiares. A falta de internet não apenas compromete a eficiência dos procedimentos internos da farmácia, mas também impacta diretamente na qualidade de vida e bem-estar dos munícipes que dependem desses recursos. Uruguaiana, 7 de fevereiro de 2024, vereador Marcelo Lemos, bancado do PDT. Quero comentar o requerimento, senhor presidente.
Pois não.
Eu estou abismado, impressionado com a falta de capacidade gerencial. A incompetência tomou conta do município de Uruguaiana. O que antes eram fatos isolados, somados, hoje estão escancarados. Parece que nós vivemos num filme pós-apocalíptico, numa cidade do Mad Max. É sujeira, é buraco, é mato alto, é gente que se manda em tudo que é lugar, é falta de fiscalização em tudo que é lugar. No último dia do Refis, liberaram 10 fichas, para centenas de pessoas, num calor de 40 graus, liberaram 10 fichas. As pessoas chegaram ontem para pegar fraldas, no setor das fraldas, e foram pedir as fraldas, e o pessoal diz, olha, não dá, porque a gente está sem internet. Chegou o carregamento, as fraldas estão aqui, ó, mas a gente está sem internet. Aí, quando é que eu posso pegar? Agora o senhor pode pegar só na outra quarta-feira de tarde. Por quê? Porque a gente está sem internet agora. E vai ficar sem internet na sexta também. E tem carnaval. Então, segunda não atende, terça não atende, e quarta-feira só após as 13h30. Os pobres, os velhos, os desvalidos,
sofrendo por absurda incompetência do prefeito municipal e do secretário da Fazenda. O secretário da Fazenda não faz ideia onde ele está. O secretário da Fazenda, que é o mesmo que não pagou 400 mil da internet, que é o mesmo que botou as filas nas intempéries, no sol, o secretário da Fazenda que está mandando bloquear as contas dos uruguaianenses que atrasaram o IPTU. Hoje, nesse exato momento, nós temos uruguaianenses com seu salário bloqueado nos bancos porque atrasaram o IPTU. Então o prefeito, que é incompetente, pega outro incompetente, que é o secretário da Fazenda, e dá carta branca. Uma cidade que é a capital mundial dos buracos, que tem uma esculhambação no que tange a limpeza urbana absurda, e que simplesmente o secretário da Fazenda decide não pagar fornecedores e não paga. E não paga os fornecedores. Aí ele acha que está prejudicando o dono da empresa de internet, que tem a sua empresa. Não, está prejudicando o pobre que necessita da fralda. O desvalido que necessita da fralda, o idoso que necessita da fralda. Então é um cenário caótico. É um cenário caótico, mas está tudo bem. Vai ter carnaval. Obrigado.
Coloco em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito a vereadora Zuma Cinello, nosso secretário, que faça a leitura da indicação.
Indicação número 6, protocolo 154 de 2024. Vereador Juca, estudos para destinação de área para descarte de resíduos.
Coloque em votação a indicação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A indicação está aprovada. Solicito a vereadora Zuma Cinello, nossa secretária, que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor, número 54, protocolo 151 de 2024. Vereador Egídio Carvalho, senhorita Lenita dos Santos, rainha da bateria dos Bambas, pela conquista do segundo lugar no concurso Rainha do Carnaval Rio Grande do Sul. Moção 55-56, protocolo 153 e 160 de 2024. Vereador Carlos Delgado, a Bodega Sossego, pelos 20 anos de existência. A Manuela Domingues, Lenita Santos e Laia Santos, pela eleição à Corte Oficial do Carnaval 2024.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se.
Senhor presidente,
com a palavra o vereador Carlos Delgado.
Só por questão de registro ali, vão fazer unificar a minha e do vereador Egídio ali. A minha também foi protocolada e inclui outras moças também ali. E aí vão fazer uma moção, nós dois assinamos.
Perfeito. Nós temos mais uma moção então agora, né?
Moção de pesar. Número 53, protocolo 148 de 2024, vereador Marcelo Lemos, votos de pesar à família do professor Bento Alves Carvalho.
Coloque em votação as moções, os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas.
Bancada Republicana, se soma as moções.
União Brasil, se soma as moções.
Todas as bancadas somando-se as moções. Solicito à secretária a leitura das matérias do expediente.
Correspondências recebidas de diversos, ofício 24, protocolo 158 de 2024. UFRO encaminha respostas recebidas do Ministério dos Transportes e do DENIT referente à construção de uma nova ponte da Bossoroca. Só queria usar a palavra, senhor
secretário. A palavra a vereadora Zuma Cinello.
Só para fazer um comentário rapidamente, que estivemos nesta ponte, na BR-290, é uma ponte que está obstruída há mais de 4 anos, e estivemos lá fazendo uma manifestação com vereadores, público das cidades, prefeitos, E está chegando aí uma resposta nossa, né, pelo Ministério dos Transportes a respeito, uma resposta positiva, tá, sobre uma construção de uma ponte nova, ali na ponte do Bossaroca. Obrigada, senhor presidente.
Muito bem, correspondências recebidas do Executivo.
Ofício 25, protocolo 159 de 2024. Executivo encaminha cópia da Lei Municipal 5.652 de 2023. Orçamento anual 2024.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios 1 de 2024, Comissão de Serviços.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedido ofício 14 de 2024 e autógrafos 6 e 7.
Antes de nós passarmos aqui ao momento do período das comunicações, eu quero fazer um registro também. Hoje, quinta-feira, é aniversário de fundação da Rádio Charrua. Foi fundado no dia 8 de fevereiro de 1927. Também possui a torre estrutural mais alta do Brasil e a quarta mais alta da América do Sul. Foi inaugurado em Guaíba em 1986. Parabenizamos então a Rádio Charrua hoje pelo seu aniversário. Na figura do Robson Thiago. Transmita lá os nossos parabéns à direção da Rádio Charrua. Muito bem, inscrito então o vereador Egídio Carvalho para fazer uso da palavra.
Muito bem, senhoras e senhores, vereadora Zuma Cinello, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham através das redes sociais, pessoas que nos acompanham nessa sessão plenária. O que me leva a usar da tribuna, senhor presidente, entendo eu ser um grito de alerta para fatos que vêm acontecendo na nossa Uruguaiana. Não podemos, dentro em breve, sermos considerados como uma Cracolândia em São Paulo. Não podemos chegar ao ponto de não termos forças para administrar uma situação que hoje é insustentável, que são jovens que perambulam pelas ruas de Uruguaiana. Eu estou trazendo aqui um texto que me foi enviado e eu li do programa de maior audiência em Uruguaiana, o Jornal da Líder, de uma jovem e que traz a realidade e, repito, considerei esse texto um grito de alerta, presidente Padovan. E nesse momento eu conclamo as autoridades, todas as autoridades, ao GGI, ao Ministério Público, à Brigada Romu, ao 6º BPJOC, que tomem providências, porque esse texto tem o seguinte teor. Uruguaiana atinge um nível de descontrole assustador. Poluição sonora absurda por toda a cidade, consumo excessivo de bebidas alcoólicas associado à direção de carros e motos totalmente fora dos parâmetros das leis. Consumo indiscriminado de drogas sem qualquer constrangimento nas ruas do centro da cidade. Pais, jovens alcoolizados, com filhos pequenos em carros e ruas, chorando para ir para casa, enquanto são ignorados pelos seus tutores. Sujeira espalhada misturada à urina e a tocos de cigarro pelas calçadas, que os comerciantes todos os dias pela manhã precisam higienizar. Moradores sendo ameaçados e coagidos dentro de suas próprias casas pelos propagadores do caos, que desconhecem o direito alheio, iludidos pela falsa ideia de diversão. Não é diversão. É um pedido de socorro disfarçado de arruaça e excessos de todos os tipos. Eles imploram que lhes deem limites que não tiveram nem em casa, nem pela necessária aplicação das leis através da fiscalização pública, ora inexistente, falha e omissa, além de sucateada. As consequências do trabalho sempre são dolorosas e caras, pois quando não fazemos o trabalho de forma correta, contínua e organizada, colhemos esse pandemônio que, como zumbis noturnos enlouquecidos e raivosos, com ideia onde não há limites de um lado, e do outro moradores trabalhadores, tendo crises nervosas, acuados dentro de suas casas, sem poder fazer nada devido à ameaça constante que sofrem desta gente sem educação e respeito, reflexo desta geração criada pelas redes sociais, tornando-os inaptos à convivência harmônica, uma comunidade que vê a tristeza desta geração zumbi, cuja diversão é beber álcool em copo de plástico não ecológico pelas calçadas, que não tem qualquer atrativo além da satisfação mórbida de importunar idosos, crianças e trabalhadores que precisam de uma noite tranquila de sono para enfrentar os desafios diários da jornada de trabalho. Que tristeza ver minha cidade assim, que tristeza ver pessoas assim que não respeitam nem a própria sombra e caminhando para um abismo dos excessos sem fim, sem perspectiva alguma, e que chamam, senhoras e senhores, de diversão. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem, vereador Egídio. Queremos registrar também hoje os 130 anos do oitavo hoje, e teremos hoje uma comemoração pelos 130 anos. Com a palavra, o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade, tanto das redes sociais quanto as que estão aqui no plenário nesta manhã, vendo a manifestação do vereador colega Egídio Carvalho, eu quero acrescentar aqui na sua manifestação, vereador, quando o senhor fala do caos no sentido da libertinagem, acrescentar a área de saúde, que é a principal delas. Na verdade, o que nós estamos vendo é uma questão social com um viés exclusivo da área de saúde. Nós não podemos tratar dependente químico com força de segurança. As forças de segurança, elas fazem um trabalho dioturno, dia a dia, e elas estão literalmente enxugando gelo. As ações de todas as forças nossas aqui, principalmente a Brigada Militar, seja do BP-Choque ou do 1º BPAF, também da Patrulha Ambiental e das guarnições das rondas ostensivas, da ROMU, da Guarda Municipal e agentes de trânsito, elas não são suficientes. Por quê? Porque nós estamos tratando com um problema de saúde pública. O dependente químico, ele precisa ser tratado. Não é com algema que nós vamos tratar o dependente químico. E eu não estou defendendo, pelo contrário. Todos os dias, toda hora, no dia, na noite, na madrugada, são retirados de circulação inúmeras pessoas. O outro viés que nós devemos abordar, e foi abordado no Gabinete de Gestão Integrada, por algumas oportunidades, é a forma como liberam o funcionamento de determinados espaços comerciais no município. Nós temos cidades, não muito distante daqui, que não tem esse tipo de comércio que atrai essas pessoas para comércio de bebidas alcoólicas, liberação em copos plásticos e que fiquem nas proximidades. A dita liberdade econômica, entre aspas, que também estende determinada possibilidade da regulação dessas atividades, da forma que funcionam, ela não pode ser desta forma. Nós já vimos aqui os ditos plantões 24 horas, e não é todos, mas já vimos, onde pessoas fugiram porque tinham um tiroteio, vereador Egídio Carvalho. Fugiram porque deram uma facada no outro. As pessoas, no meu WhatsApp, na madrugada, ligam para mim, mandam mensagem, é uma baderna assim, com veículos, com som, pessoas gritando algazarra, inclusive esses espaços, esses lugares, muitos deles já estão sinalizados proibindo som automotivo naqueles lugares. E por incrível que pareça, Até mesmo moradores que residem naquelas proximidades fazem isso colocando som. Então, a sociedade que está deturpada, está um pouco desvirtuada com tudo isso, tem ali naqueles lugares também a traficância. Quantas pessoas são presas pelo tráfico de drogas naqueles lugares? Mas esse sim é um trabalho da segurança pública. Agora, o dependente químico, aqueles que estão aglomerados e se deslocam em grupos, aquilo não é trabalho de segurança pública. Aquilo é trabalho social e de saúde. Precisa ter um tratamento para aquelas pessoas, ou as forças de segurança vão prender 50 vezes, como acontece no estado de São Paulo. Aqui também acontece na proporção resguardada. Mas o maior problema hoje enfrentado são dois, e eu quero acrescentar na sua manifestação, por isso que eu quero. É uma questão de saúde pública. O consultório na rua ou o consultório de rua precisa muito mais pessoas, muito mais equipes para fazer isso, e também a área social, onde tem que haver inclusão, e essas pessoas precisam querer. Por que eu também digo isso? Em dado momento, num seminário em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, foi apresentado dados estatísticos e apenas simplificando tudo isso e objetivando. Aquilo que um cidadão de bem recebe em 30 dias de trabalho, num esforço que ele faz para trabalhar 30 dias, um assalariado, o tráfico dá para um adolescente em uma semana. Então, a gente sabe também que aquele aprendizado que muitos disseram, entre aspas, os de menor, porque eu sou de menor, eu não posso ser penalizado, este tipo de gente é o pior que tem. Porque esse tipo de pessoa está traficando na madrugada, adolescente, e que às vezes o conselho tutelar não tem ingerência sobre aquela ação, porque ele está ali resguardado por um maior de idade, muitas vezes, e é um adolescente em uma situação que não é competência do conselho tutelar. As forças de segurança tiram ele de circulação, é um ato infracional, e ele volta, talvez, na mesma noite, para aquele lugar. Então, nós temos, além de tudo, foi comentado pelo vereador Egídio Carvalho, nós temos um problema de saúde pública, e que precisa ser visto de maneira muito ampla, e também um problema social, de ver de que forma vamos incluir essas pessoas e retirá-las de circulação. Cadeia, as cadeias estão cheias, os presídios estão cheios de malfeitores e de pessoas que cometeram crimes. E ainda, se nós fôssemos fazer, era melhor nós fazer um cercado de arame numa instância bem grande, para ver se cabe todo mundo. Muito obrigado.
Muito bem, vereador Clemente. Não havendo mais quem queira, então, fazer uso da palavra, declaramos encerrada a segunda reunião ordinária deste ano de 2024. Que Deus abençoe o nosso Uruguaiana.